E o nosso convidado especial de hoje no programa é Fernando Lamberti, que foi o nosso comentarista dos Jogos do Brasil na Copa do Mundo da FIFA. Ele é treinador assistente do Manly United FC, que recentemente venceu o Campeonato de Nova Gales do Sul na categoria Sub-20 e também a grande final. Tudo bem, Fernando?
Tudo bem. Bom dia, Beatriz. É um prazer estar aqui novamente. Bom dia a todos os seus ouvintes.
Já estava com saudades aqui da SBS desde a Copa do Mundo?
Já estava com saudades. Foi uma época muito gostosa estar aqui com vocês.
Então, daqui um pouquinho estaremos conversando. Bem, voltamos aqui aos estúdios da Rádio SBS e vamos agora com o nosso convidado especial do programa de hoje, que é Fernando Lamberti. Tudo bem, Fernando?
Tudo bem, Beatriz. Tudo bem a todos os meus ouvintes.
Desde a Copa do Mundo aí que não ouvimos a sua voz aqui nos microfones da rádio, você já teve saudades daquelas noites horrorosas, geladas que a gente passou aqui?
Não, foi um momento bacana estar aqui, estar comentando. Acho que foi um aprendizado enorme para mim, né? Para minha área como técnico de futebol. Então é um prazer estar aqui novamente falando para vocês todos.
Só não precisava aquele 7-1, né?
Aquele 7-1 foi um aprendizado, mas a gente viu que não mudou nada, né? Na CBF, no Brasil, acabou não mudando nada. Mas a gente ainda torce para uma grande mudança, né?
Você lembra que a gente estava no corredor, estava no estúdio, no corredor, eu saí para buscar uma garrafa d'água, eu voltei, você estava indo e falou assim, mais um! Eu perdi o terceiro ou quarto gol, e você veio, já ninguém mais queria ver. Que loucura que foi aquela noite, né?
É, a gente abaixava a cabeça para respirar, para pensar o que aconteceu, olhava de novo, era gol. A gente achou que era reprise, né?
Isso! Não foi gol!
É, não, foi uma... E a gente vê agora, né, com o Rinaldi, né, o Dunga de volta, a gente vê que não muita coisa, nada mudou, né?
Sim, porque Dunga é uma continuação, em muitos sentidos, do Scolari, né?
É, então, a gente tem atleta, a seleção brasileira, a base dela continua a mesma, né? E aí teve aquela discussão quando o Dunga foi, né, foi anunciado como técnico da seleção brasileira, ele já falou mal do Neymar, do bonezinho do Neymar, isso, aquilo. Aí, no primeiro jogo da seleção brasileira, quem era o capitão da equipe? Era o Neymar. Então, você vê que tem um dedo ali dos políticos da seleção brasileira que acabam controlando a situação, né? Mas vamos torcer
falar
sempre.
De futebol em Sydney. Esse é campeão, né? O seu
Correto,
futebol é campeão.
Graças a Deus. Foi um ano bem vitorioso pra
isso.
Gente.
Conte pra gente, então, essa vitória do Manly United no Sub-20.
É, eu gostaria, inclusive, de informar os ouvintes, né, que aqui a gente tem aquele futebol, o Community Soccer, né, que tem o clube como o Beacon Hill, como Friends Forest, Pitchwater, e tem a Premier League, né, que é o Manly United, que é o campeonato mais importante de New South Wales, né? Então, para quem está começando, quem chegou agora, eu inclusive fiquei 2 anos, quando eu cheguei na Austrália, sem jogar bola, porque eu não tinha uma direção, uma diretriz, eu não tinha para quem perguntar, né? Então, eu acho que as pessoas, inclusive seus ouvintes brasileiros, eu deixo aqui depois meu e-mail, se quiserem entrar em contato, saber como funciona, o que eles têm que fazer, é um prazer para ajudar, né? E esse ano, a gente, graças a Deus, a gente desenvolveu um trabalho em partes que eu concordava, né? E em partes não, né? Como assistente foi difícil para mim esse ano, foi o primeiro ano como assistente.
Eu me lembro que nós já comentamos isso aqui, que a maneira que se dirige o futebol aqui, que se treina o futebol, que você estava tendo certos problemas de como você vê, né?
Tava, porque a gente aqui, apesar de um clube que se fala profissional, a sua parte interna de treinamento, de pessoas envolvidas ainda é muito amadora, entendeu? Então, às vezes, você quer falar, quer introduzir alguma coisa e você tem os diretores que te barram, né? Mas acho que isso faz parte do futebol, você tem que ter jogo de cintura, né?
Mas vamos aí, o caminho das pedras para quem quer jogar futebol em Sydney.
Queria deixar o meu e-mail aqui, né? Que é fernando.lamberti@gmail.com. Quem quiser entrar em contato, saber, perguntar, né? E você que chegou agora na Austrália, tá? Nessa época do ano, se você procurar no site do Football New South Wales, você vai ter todas as equipes, tudo direitinho, todos os contatos. E se você já jogou futebol, acha que você tem um nível alto, porque a gente brasileiro, né, quando vem para a Austrália, acha que a gente vai jogar futebol e vai ser profissional aqui. E não é bem assim. O pessoal aqui joga bola, sabe jogar, né? Então, a condição física deles é fantástica, que é um país muito esportista, né? Então, é complicado. Você tem que se empenhar bastante para ser jogador de futebol na Austrália. Então, aconselho vocês a entrar no site da federação, ver um clube mais perto, que seja da Premier League ou comunitário. Essa época do ano começam os trials, então se você quer jogar futebol, agora é a hora de entrar na internet, fazer a sua pesquisa, ver que clube é mais perto e se inscrever nos trials. Inclusive o nosso trial do Sub-18 e Sub-20 vai acontecer já. Então, a gente já está recrutando jogadores, né?
E como é que foi, então, essa... Estou com a medalha aqui na minha frente, vocês não podem ver, mas ela é linda, douradona aqui. National Premier League's Men's 20s Champions.
Não, foi interessante. E aqui o sistema deles é diferente do nosso no Brasil, né? Que a gente tem o campeonato por pontos, que é igual ao nosso campeonato brasileiro. Que a gente foi campeão, a gente... ganhou com propriedade o campeonato, a gente teve 2 derrotas só em 22 jogos, então a gente ganhou com 2 jogos de antecedência e 14 pontos na frente do segundo colocado.
E é anual?
E é anual, isso, o campeonato anual, igual ao campeonato brasileiro. Aí o que eles fazem? Os 5 primeiros times do campeonato disputam um campeonato à parte depois disso, por isso que eu trouxe a outra medalha, que é do Grand Final. E aí o que acontece? O primeiro... A equipe que chegou em primeiro joga com a equipe que chegou em terceiro, tá? Quem ganhar desse confronto vai direto para a final. Só que, como a gente ganhou o campeonato, a gente, se perdesse esse confronto, teria uma second chance, né? Uma segunda chance. E foi o que aconteceu, porque a gente perdeu de 2-0 esse jogo. Então, a gente teve a segunda chance, a gente ganhou... E fomos para a final contra a equipe que a gente havia perdido. E a final foi fantástica, né? Eu tenho minha esposa aqui no estúdio, minha filha, para comentar.
Isso,
mas...
aqui, a Cláudia e a Nathalie. Olha ali, a Nathalie está de fones no ouvido. Tudo bom, Nathalie? Assistindo aqui o papai. E aí?
Não, e na final foi fantástico, porque teve todo aquele glamour, né? Todo o pessoal do futebol New South Wales, algumas celebridades da FFA e todo mundo lá, né? E nós estávamos perdendo o jogo de 2-0, faltando 12 minutos para acabar o jogo, né? Aí a gente deu aquele estalo, né? A gente tentando manter a frieza, acabamos mudando a equipe, mudando alguns atletas, a formação da equipe. Fizemos 3 gols em 7 minutos e ganhamos o campeonato.
Uau!
Foi muito interessante e foi... Né?
Emocionante,
é muito emocionante.
Muito,
é verdade. Eu até comentei com a Clau que eu acho que a visita a um cardiologista vai ter que ser agora, né, de mês em mês, eu acho.
Muita emoção. E então, como é que é o trabalho? Conte pra gente o seu trabalho no Man United.
Olha, esse ano foi um aprendizado para mim, porque eu nunca havia sido assistente técnico. E quando eles me chamaram para ser assistente do Sub-20, eu aceitei por 2 motivos. Um, que o Sub-20 já é considerado no Brasil profissional, né? Então eu falei, pô, já vou trabalhar com uns atletas de uma idade mais superior. E assistente técnico, eu vou ter que fazer muita análise de jogo, análise de atleta, análise de formação tática. Então, inclusive, durante a partida, eu ficava nas tribunas assistindo, fazendo a minha análise, para poder utilizar essa análise e mudar o sistema de jogo e tentar ganhar a partida, entendeu? Então, foi um aprendizado fantástico. Teve algumas brigas, né, com o técnico, acho que isso é normal, por sistema de jogo, que eu não concordava, ele concordava, por ele ser mais old school, que a gente fala, né, aquele técnico mais antigo, que grita mais... Mas foi fantástico, acho que foi um aprendizado bacana. E o resultado disso foi que o Manly agora me ofereceu o Sub-18, que também é como eles chamam de youth, né, aqui, para ser o técnico principal novamente ano que vem, né? Eu falei, não, eu aceito, o técnico saiu. Eu já havia dirigido o Sub-15, onde a gente ganhou o Manchester United Cup, né? E o Sub-16. Eu falei, não, eu vou pegar o Sub-18 e ver se eu consigo fazer agora um trabalho depois dos meus cursos, com uma diretriz mais, né?
Mas então, parabéns, isso é muito legal, né?
Muito legal.
E você vai ser o técnico...
Do Sub-18,
principal.
Ano que vem, inclusive, se tiver algum brasileiro, né, interessado em jogar, né, que tem um nível bacana, a gente vai abrir os trials agora. E eu já estou dando uma olhada em currículos, já estou dando uma olhada em atletas, né?
E, Fernando, como é que você acha que essa fama do brasileiro, se bem que essa Copa do Mundo não ajudou muito, mas a fama do brasileiro como bom jogador de futebol, nesse ambiente do futebol da Austrália, você acha que os brasileiros são bem-vindos?
Então, existem dois lados da moeda, né? Um que nós, brasileiros, a gente acha que é o melhor técnico do mundo e acha que é o melhor jogador do mundo, né? Por ser brasileiro, né? Tem toda essa fama, o Brasil. E quando a gente dá de frente aqui pro futebol na Austrália, a gente vê que não é assim. Você precisa estudar, você precisa se dedicar, você precisa se aperfeiçoar. Então, tem esses dois lados da moeda. Um que nós, brasileiros, a gente tem uma ginga, a gente é diferenciado. Tá, então é interessante isso, mas se você é dedicado, você é um cara bacana, que respeita a cultura deles, né, procura se juntar a eles, você é super bem aceito.
E você tem acompanhado a A-League?
Eu tenho acompanhado agora, né, que é o FFA Cup, né, que é como se fosse uma pre-season da A-League. A A-League começa agora, né, tenho acompanhado algumas equipes, tenho muito contato com o técnico do Mariners, né, o Phil Moss, que veio do Manly. Tenho contato com o pessoal do Wonders, com o pessoal do Sub-20 do Sydney, né? Que o técnico é o Steve Corica, que inclusive tem 4 atletas meus que estão treinando com eles. Então eu acabo lendo, conversando, falando com o pessoal. E sou fã da A-League, eu acho que eles estão no caminho certo, a Austrália está crescendo muito, vale a pena assistir os jogos.
Ah, tem uma pergunta de um ouvinte.
Qual é o trabalho da Federação Australiana com relação à integração no futebol com os outros países, principalmente na Europa?
Inclusive essa pergunta de um amigo no Brasil, Tulu, um abraço aí, está tarde ouvindo aí a gente na rádio. Mas a Federação Australiana, ela faz um trabalho que foi muito estudado na Federação Espanhola e na Federação Holandesa. Então é um mix de todos esses trabalhos, inclusive eles estão indo para a terceira, para o futebol curriculum, que eles falam aqui, né, o que eles ensinam para a gente nos cursos, já está indo para a terceira ou quarta edição, né? E é um trabalho fantástico. A Austrália está no caminho certo, por ser um país novo no futebol, está crescendo muito bem, baseado nesse currículo, né? Então eu acho que a gente daqui uns 15 anos a gente pode colher muitos frutos, eu acho.
E temos um minutinho ainda, Fernando Lambert. Você viu que Les Murray anunciou a sua aposentadoria da televisão, 35 anos, né, de SBS.
Mr. Football, né?
Mr. Football, o maior nome aí de comentarista de televisão. O que você acha aí da saída de Les Murray?
Olha, eu sempre acompanhei todos os programas dele ao vivo, sempre li as reportagens dele. O cara é fantástico, né? Acho que o que ele fez para a Austrália, tanto só na Austrália, mas para o mundo, é fantástico, né? Então vai ser uma perda tremenda, mas eu acho que vai vir muita gente por trás que vai colher muito fruto do que ele já fez, né?
Sim, agora em novembro, Pelé está vindo à Austrália para a despedida de Les Murray. Já é alguma coisa, né?
Nossa, o rei Pelé, né?
O rei Pelé chegando em novembro, eu tentando entrevistá-lo e tu tentando se encontrar com ele, né?
Estou tentando, né? Quem sabe,
estamos,
né,
na fila aqui, ó.
Pelé, né?
Queremos encontrar o Pelé. Vamos ver. Eu já entrevistei o Pelé 3 vezes, as 3 vezes que ele veio à Austrália. Mas vamos ver, dessa vez está mais complicado que das outras.
Não, eu queria então, só pra gente, estamos terminando, dar de novo o meu e-mail aos seus ouvintes, quem quiser, né, saber mais, é fernando.lambert@gmail.com, tá? Se você tem até 18 anos o ano que vem, quer jogar no Premier League, entre em contato comigo.
E o Lambert, LAMBERT.
T mudo.
Claro, isso. Senão alguém ainda põe um izinho ali no final. Valeu então, Fernando Lambert, técnico assistente do Sub-20 e agora técnico principal do Sub-18.
Correto.
Do Manly United. Muito obrigada aí, vir à disposição de vir hoje, domingo, aqui na Rádio SBS, acompanhado da Cláudia e da Nathalie. Obrigado, moças. Olha ali, ó, as duas abanando.
Não, obrigado. Obrigado a você, obrigado a todos os seus ouvintes.
E o programa está terminando. Voltamos na quarta-feira em Rede Nacional, a partir do meio-dia. Com vocês hoje, Beatriz Wagner, a todos um ótimo domingo e até o próximo programa. Tchau, tchau, Fernando.
Tchau, tchau. Bom dia a todos.